Imagine só uma situação. A pessoa ingere, sei lá, umas 3 mil calorias num único dia. Mastiga o tempo todo, sente aquele estômago super pesado e ainda assim o corpo dela tá literalmente morrendo de fome em nível celular.
Nossa.
Parece até um roteiro de ficção científica distópica, né? Mas, infelizmente, essa é a realidade biológica silenciosa de milhões de pessoas que estão, tipo, agora mesmo caminhando pelos corredores dos supermercados modernos.
Com certeza. E essa é possivelmente a maior ironia da nutrição contemporânea, sabe? Porque a gente criou um ambiente onde a abundância de calorias convive lado a lado com uma desnutrição crônica.
Exato.
O corpo humano recebe um volume gigantesco de energia, só que não encontra a matéria-prima básica para fazer a manutenção dos órgãos, dos tecidos, dos hormônios. Falta o básico.
E é exatamente por conta desse cenário, que é quase absurdo, né, que a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é destrinchar uma expressão que tomou conta de tudo quanto é conversa sobre saúde, a famosa comida de verdade.
Ah, sim, o termo do momento.
Total. E o nosso objetivo, claro, com base nesses materiais fascinantes que a gente tem para analisar hoje, é tirar esse conceito daquela gaveta dos modismos estéticos de internet, sabe? Ou daqueles slogans totalmente vazios. A ideia é mostrar para quem nos ouve que a gente está falando de uma categoria científica real, com critérios extremamente rigorosos.
É, e até porque se a gente parar para pensar na própria existência dessa expressão, ela já carrega um baita paradoxo, né?
Como assim?
É que a linguagem humana precisou, tipo, se adaptar e inventar o termo comida de verdade simplesmente porque a gente passou a viver cercado por produtos que são fabricados justamente para imitar a comida. Quer dizer, ninguém acorda de manhã e pede um copo de água de verdade, né?
É
Ou
verdade.
respira fundo tentando puxar um ar de verdade. A comida deveria ser só comida.
Nossa, faz todo sentido. O simples fato da gente precisar usar esse adjetivo já denuncia que o nosso ambiente mudou completamente. E quando a gente entra nesse ambiente modificado, que é o supermercado, a sensação para muita gente é de estar caminhando num campo minado, né?
Um campo minado super colorido.
Sim, as embalagens são brilhantes. Aquelas promessas de saúde estão ali em letras garrafais. E aí entra aquela armadilha clássica que as nossas fontes apontam. Tipo, a pessoa pega um pacote de biscoitos lá na prateleira e o rótulo tá gritando que não contém glúten, é livre de lactose, usa gordura vegetal, é adoçado naturalmente.
E aí o cérebro relaxa na hora.
Exatamente. A pessoa pensa: se o excesso de sódio não tá aqui, se o açúcar refinado não tá ali, então pronto, o problema tá resolvido. Sou super saudável.
E essa é sem dúvida a maior ilusão de saudabilidade que a ciência vem lutando, suando a camisa para desconstruir nessas últimas 2 décadas.
Porque a gente focou demais na tabela nutricional, né?
Exato. Esse foco absurdo e excessivo em nutrientes isolados deixou as pessoas completamente cegas para o problema real. O que os dados mostram hoje para a gente é que a questão central não gira apenas do que foi adicionado ao alimento.
Tá, não é só o nutriente ruim.
Não, o vilão não é só o que colocaram lá. É, na verdade, o que foi feito com a estrutura daquele alimento durante o processamento da indústria.
E é aqui que eu acho que a gente precisa colocar uma lupa, sabe? Porque quando os textos falam em estrutura do alimento, eles usam o termo matriz alimentar. A gente está falando de uma arquitetura, certo?
Precisamente. A matriz alimentar é a forma tridimensional de como a natureza organizou tudo ali: as fibras, as proteínas, a água, os minerais, os carboidratos, tudo dentro do alimento. É uma malha super complexa, sabe? Aí quando uma indústria pega aquele biscoito que diz ser sem glúten e sem lactose, os ingredientes originais que foram usados ali foram moídos, aquecidos a temperaturas extremas, tipo menos.
Transformados em pó, né?
Isso, em pó. Foram extraídos e depois colados de novo usando aditivos. Ou seja, aquela matriz original, aquela arquitetura perfeita foi completamente aniquilada.
Nossa. Ou seja, o corpo simplesmente não reconhece mais aquela informação que está chegando.
Nem um pouco. Porque o nosso corpo humano, ele evoluiu durante milênios, né, para quebrar essas estruturas complexas. Então, quando essa arquitetura chega para o estômago totalmente destruída, já em formato de um pó refinado, o nosso trato digestivo não tem trabalho quase nenhum.
Passa direto.
A absorção acontece numa velocidade assustadora nas primeiras porções do intestino ali. E isso gera um pico de glicose muito violento no sangue. E o que acontece? Altera toda a resposta de saciedade e cria um estado inflamatório enorme, não importa o quão limpo ou cheio de selos verdes aquele rótulo tente parecer.
Entendi. Mas olha, isso me levanta uma dúvida muito prática e acho que quem está ouvindo a gente deve estar pensando mesmo. Se cozinhar, assar ou até mesmo ferver uma batata em casa é tecnicamente uma forma de processamento que altera a estrutura da batata, onde é que a ciência traça a linha?
Excelente pergunta.
Como é que a gente separa o que é uma preparação culinária normal do que é, tipo, um perigo biológico sem precisar andar com um microscópio dentro da bolsa no mercado?
Esse foi, de fato, o grande dilema da nutrição durante muito tempo, sabe? Até surgiu o Sistema Nova.
Ah, o Sistema Brasileiro!
A de São Paulo, na USP. E o que torna o Nova um marco internacional hoje é que ele propôs uma verdadeira rebelião científica na área.
Como assim uma rebelião?
É que, por muito tempo, a ciência da nutrição insistiu em ficar contando gramas de carboidrato, gramas de gordura, calorias. O Sistema Nova abandonou essa contabilidade chata e passou a olhar para o grau de processamento e, acima de tudo, para o propósito desse processamento industrial.
É uma mudança de paradigma gigante, né? Porque em vez de ficar espremendo os olhos para ler a tabela nutricional microscópica, a pessoa passa a olhar para o nível de engenharia que tem ali dentro.
Exato. E para simplificar, em vez de criar um monte de regra matemática impossível de seguir, o sistema categoriza nossa alimentação em 4 grupos, baseados justamente na preservação dessa matriz alimentar que a gente falou.
Tá. E quais são os grupos?
O primeiro grupo são os alimentos in natura ou minimamente processados. Pensa em frutas, legumes, carnes, ovos. Coisas que sofreram alterações muito básicas, tipo só limpar, congelar ou cozinhar.
Coisas que a gente acha na natureza mesmo.
Isso. Aí temos o segundo grupo, que são os ingredientes culinários. Azeite, sal, manteiga. O único propósito deles é ajudar a preparar a comida de verdade do primeiro grupo.
Faz sentido. E o terceiro?
O terceiro são os processados. Basicamente, uma união simples dos dois primeiros. Tipo, você pega o leite e o sal para fazer um queijo tradicional. Ou pega farinha, água e fermento para fazer um pão artesanal. A matriz do alimento ainda está lá, preservada.
A arquitetura ainda é reconhecível para o nosso metabolismo, né?
Exatamente. O grande problema, a verdadeira ruptura mesmo, acontece no quarto grupo, os ultraprocessados.
Os famosos ultraprocessados. O bicho papão da nutrição moderna.
E com razão, viu? Porque aqui a gente não está mais falando de comida modificada. São formulações industriais puras. A indústria extrai substâncias, modifica tudo quimicamente e enche de aditivos puramente cosméticos.
Cosméticos tipo maquiagem para comida?
Perfeito, é uma maquiagem. Corantes, aromatizantes para imitar a cor, o cheiro e a textura da comida real. O propósito deixou de ser conservar o alimento, como nos queijos, e passou a ser a criação de produtos hiperpalatáveis, com uma vida útil quase infinita lá na prateleira.
Nossa, para a gente conseguir visualizar o impacto dessa destruição da matriz de um jeito bem tátil, os textos trazem um exemplo que eu achei incrível, que é o grão de aveia. Ele ilustra perfeitamente essa diferença do maquinário digestivo.
O exemplo da aveia é fantástico.
Né? Pensa na jornada digestiva de um grão de aveia inteirinho. Ele tem a casca, tem a fibra, tem proteína, tudo muito bem entrelaçado. Quando a gente engole isso, o nosso estômago precisa trabalhar muito fisicamente para amassar esse grão. A presença de volume físico ali ativa os receptores de estiramento na parede do estômago, que já começam a, tipo, avisar o cérebro de que a comida chegou.
E o mais legal é que o processo não para por aí. Como a quebra desse grão é demorada, esse bolo alimentar vai descendo bem devagar pelo intestino. E é justamente essa lentidão que salva o nosso sistema.
Exato. A glicose vai gotejando na corrente sanguínea aos poucos. O seu pâncreas agradece, sabe? porque ele libera a insulina de um jeito muito mais suave. E tem um detalhe importantíssimo. Como comida demora mais para ser absorvida, ela consegue chegar até as porções mais baixas do intestino.
E por que isso é bom? Porque é lá embaixo que ela estimula a liberação de hormônios cruciais de saciedade, o famoso GLP-1, por exemplo. Isso sem contar que as fibras que chegam intactas ao final do intestino viram um verdadeiro banquete para nossa microbiota. As bactérias boas fazem a festa.
Gente, é uma verdadeira sinfonia fisiológica. Mas aí, vamos para o outro lado. A gente pega essa mesma aveia, coitadinha, transforma ela numa farinha finíssima e mistura com um xarope de milho rico em frutose, coloca uma gordura hidrogenada e aquele clássico aromatizante idêntico ao natural. Tudo isso para formar um biscoitinho matinal. A matriz já não existe mais, né?
Sumiu. Evaporou.
Quando isso cai no estômago, vira um gel líquido instantâneo. Não tem nenhum estiramento do estômago. O intestino delgado absorve aquela bomba de glicose logo nos primeiros centímetros, o pâncreas entra em desespero total e joga uma enxurrada de insulina no sangue de uma vez.
E lá embaixo, as bactérias morrem de fome.
Morrem de fome. Os hormônios de saciedade simplesmente nunca recebem o sinal de que a refeição aconteceu. O corpo nem percebeu o que comeu.
E o que torna esse mecanismo tão assustador não é só a teoria bonitinha, mas sim a comprovação empírica. Tem uma pesquisa do cientista francês Anthony Fardet, que as nossas fontes destacam bastante, que documentou exatamente esse fenômeno na prática.
O que ele fez no estudo?
Ele desenhou um experimento comparando refeições minimamente processadas com refeições ultraprocessadas. Mas o grande pulo do gato desse estudo foi que ele manteve as calorias e os macronutrientes idênticos nas duas.
Espera, então a mesma quantidade exata de carboidratos, proteínas e gorduras nos dois cenários?
Exatamente iguais. A famosa teoria de que uma caloria é só uma caloria foi colocada à prova ali.
Uau! E o que aconteceu?
A biologia mostrou quem manda, né? Mostrou que uma caloria não é só uma caloria quando a arquitetura do alimento muda. Os participantes que comeram a refeição ultraprocessada relataram muito mais fome, tiveram curvas de glicose extremamente mais agressivas e não atingiram a mesma saciedade, mesmo ingerindo exatamente a mesma energia.
A diferença brutal estava toda no fato da estrutura do alimento ter sido moída, destruída pela indústria antes da pessoa sequer mastigar.
Isso mesmo. A mastigação foi terceirizada para a máquina da fábrica.
Nossa, e isso traduz de um jeito muito cristalino o motivo do impacto silencioso no nosso dia a dia ser tão devastador. A gente não sente a liberação de insulina acontecendo lá dentro, claro. Mas a gente sente aquele cansaço no meio da tarde, sabe? Aquela lombeira.
A famosa queda de energia pós-almoço.
Isso. Fica muito óbvio o motivo daquela fome absurda que volta, tipo, uma horinha depois do almoço. A ausência de matriz faz a comida passar direto, o cérebro entende que não entrou nutriente real, de fato, e ele vai lá e toca o alarme da fome tudo de novo.
E pior, junto com essa fome precoce, vem também o sequestro do paladar.
Nossa, sim.
Os aromatizantes e os realçadores de sabor calibram as nossas papilas gustativas para níveis de intensidade que não existem na natureza. É uma analogia muito simples. Imagina só, você passa o dia inteirinho ouvindo música no volume máximo no fone de ouvido, com aqueles graves tremendo a cabeça.
Fica até surdo.
Exato. Se de repente alguém tira seu fone e tenta conversar com você num tom de voz normal, a conversa se torna inaudível, você não escuta.
Nossa, perfeita analogia. E a conversa, em tom normal, no caso, seria a maçã, a banana, o feijão fresco?
Exato. Eles perdem totalmente a graça porque os seus receptores estão anestesiados pelo volume máximo daquele salgadinho com sabor artificial de queijo.
Sabor idêntico ao natural de queijo. Que dó, né? E isso me leva a uma questão que gera um sofrimento imenso, uma culpa invisível que muita gente carrega. A pessoa abre um pacote de biscoitos recheados e relata de forma genuína uma incapacidade de parar de comer. E historicamente, o que a sociedade faz? Aponta o dedo, chama isso de falta de força de vontade, de fraqueza de caráter, fala que é gula. Eu acho revoltante pensar que a biologia da pessoa está sendo hackeada e manipulada e o indivíduo é quem leva a culpa sozinho.
É muito injusto. Culpar o indivíduo nesse cenário é basicamente ignorar a engenharia bilionária por trás do produto. Os ultraprocessados não são, aquelas receitinhas de vó. Eles são fórmulas químicas desenhadas por laboratórios de alta tecnologia para maximizar a palatabilidade.
Tem ciência pesada para fazer a gente não parar de comer, né?
Tem uma equação matemática quase exata ali, entre a crocância do produto, o nível exato da gordura que derrete na boca num tempo X e a explosão de açúcar ou sal. Essa combinação burla todos os nossos circuitos de recompensa do cérebro, sequestrando os sinais naturais de suficiência. O produto é fabricado para que o seu controle voluntário seja inútil.
Covardia. E a manipulação, pelo que o material mostra, vai muito além do cérebro, atinge nosso sistema imunológico também, né? As notas mencionam umas substâncias bem específicas que são usadas para manter a vida útil desses produtos na prateleira. Os nometdifíceis: carboximetilcelulose e polissorbato 80.
Isso, os emulsificantes.
E eles estão associados a uma inflamação que não é aquela que dói, tipo um corte no dedo, mas é uma inflamação que corrói o sistema por dentro.
Para entender o papel de um emulsificante, a gente tem que lembrar o que ele faz lá na fábrica da indústria. Ele mistura água e óleo. Ele impede que o produto se separe e fique com uma aparência feia na prateleira. Ele age, literalmente, como um detergente.
Um detergente?
Ué, o grande problema é o que esse detergente faz quando ele desce e chega no nosso intestino. Os estudos mais recentes revelam que essas substâncias literalmente lavam. Elas dissolvem a camada de mucoprotetor que reveste a nossa parede intestinal.
Meu Deus, lavam a proteção, deixando a parede do intestino, que já é super fininha, completamente exposta.
Exposta a bactérias e toxinas que deveriam passar direto e para o bolo fecal, mas como não tem mais muco, acabam vazando e entrando para a nossa corrente sanguínea.
E é aí que o alarme soa.
É isso que acende o alerta vermelho do sistema imunológico. Isso gera uma inflamação crônica de baixo grau. O seu corpo passa a lutar contra si mesmo diariamente, achando que está sob ataque.
Gente, então quer dizer, de um lado a gente tem a engenharia de alimentos hackeando a biologia sem dó, e do outro a gente tem o marketing sequestrando as nossas boas intenções. Porque a verdade nua e crua é que as pessoas querem comer bem. Elas tentam, mas acabam presas numas armadilhas de linguagem e em mitos que afastam elas da comida de verdade.
Com certeza. Tem muito mito que atrapalha.
Um que eu acho fascinante a gente desconstruir é o mito do caseiro. Aquela ideia romântica de que se saiu do forno da minha casa, magicamente faz bem para a saúde.
Ah, o saudosismo do fogão. Infelizmente, o fogão de casa não purifica ingrediente ruim, né? Se uma preparação, tipo um bolo caseiro, leva farinha de trigo hiperrefinada, açúcar branco em excesso e uma margarina hidrogenada cheia de gordura trans, ela continua tendo uma qualidade nutricional muito, mas muito pífia.
A pessoa se engana.
É. A reação química que aquele bolo vai causar no seu pâncreas e no seu fígado é exatamente a mesma de um bolo de padaria ruim, independentemente de todo o afeto com que ele foi batido na sua batedeira. O romantismo não anula a fisiologia.
Adorei a frase, o romantismo não anula a fisiologia. Outro mito que pega muita gente de surpresa, até eu me choquei, é o do suco natural. Principalmente aqueles de caixinha ou garrafa que juram de pé junto que são integrais. A gente cresce com a ideia de que o suco de laranja é o ápice da saúde, é para curar gripe, para tudo. Mas olhando por essa ótica da matriz alimentar que você explicou, o fato da gente remover toda a fibra da fruta já não transforma isso, biologicamente falando, num refrigerante sem gás? A pasteurização que eles fazem para durar meses é a grande vilã aqui? Ou é mesmo a falta da estrutura física?
Olha, as duas coisas pesam. Mas a matriz é o maior problema. A pasteurização até destrói boa parte dos compostos bioativos sensíveis por causa daquele calor extremo no processo. Mas o crime biológico principal é a destruição da matriz mesmo.
Porque tirou a rede de proteção, né?
Exato. Quando você mastiga uma laranja inteira com o bagaço, aquela fibra forma uma rede dentro do seu estômago. Isso atrasa a absorção da frutose, que é o açúcar da fruta. Aí o fígado recebe essa energia em doses pequenininhas, homeopáticas, e consegue lidar perfeitamente bem com ela, sem estresse.
E quando vira o suco de caixinha?
Quando você toma um copo daquele suco pasteurizado, sem fibra absolutamente nenhuma, você está jogando tipo a frutose de 5 laranjas de uma vez só em cima do seu fígado.
É uma avalanche.
E a resposta do corpo a essa inundação repentina é o quê? Converteu o excesso em gordura no fígado e ainda promoveu uma resistência à insulina com o tempo.
Chocante. E os selos nas embalagens, então? É impressionante a quantidade de letras verdes garrafais gritando FIT, zero ou 100% integral. O consumidor, todo bem intencionado, pega um pão que se diz integral no mercado, lê à frente e confia, né? Acha que tá abafando.
É o marketing da saudabilidade agindo.
Mas se a gente for investigar a lista de ingredientes lá atrás, a história é bem diferente. Tudo bem, o primeiro item até pode ser farinha integral, mas logo em seguida costuma vir o tal do açúcar invertido. Que, aliás, merece uma explicação rápida da sua parte. Açúcar invertido não tem nada de inovador para a saúde, tem?
Longe disso. O nome soa chique, mas é só uma modificação química da sacarose comum. Eles dividem a glicose e a frutose, deixam elas livres. E a indústria adora usar isso porque é mais doce e, principalmente, porque retém mais umidade.
Deixando o pão molhadinho, macio por mais tempo na prateleira?
Exato. É um truque puramente químico e barato. Confiar no rótulo da frente, nessas promessas de fit, sem ler aquela letra miúda atrás da embalagem, é entregar a sua saúde para o departamento de vendas de uma corporação. Eles querem vender, não cuidar de você.
E um ponto que eu considero, assim, essencial a gente discutir, talvez seja o maior bloqueio mental para as pessoas tentarem mudanças reais, o mito financeiro. Aquela crença quase inabalável de que comer de forma saudável é um privilégio para quem tem muito dinheiro. Muita gente pensa que, ah, para ter saúde de verdade, eu preciso comprar aquelas barrinhas proteicas caríssimas de última geração, sal rosa do Himalaia importado, farinha de amêndoa sem glúten.
E essa é uma premissa perigosamente falsa, viu? É um desserviço. A nutrição que verdadeiramente sustenta a biologia humana, a base real de uma vida longa e anti-inflamatória, ela é absurdamente acessível para a imensa maioria das pessoas.
A gente está falando do básico que funciona, né?
Sim, do nosso feijão com arroz maravilhoso, dos ovos caipiras, de tubérculos baratos tipo mandioca, batata doce, batata inglesa, além dos legumes e das frutas da estação que você compra na feira do seu bairro por um preço super justo.
Aquela feira de domingo.
Isso. Comida de verdade, na essência mais pura dela, é o caminho mais barato. O encarecimento só acontece quando a gente tenta buscar essa saúde empacotada dentro de produtos brilhantes nas prateleiras gourmet do supermercado.
Com certeza. E super conectado a isso, a essa correria louca da vida moderna que a gente tem, vem o perigo de terceirizar todas as refeições sem critério nenhum. A pessoa trabalha muito, não tem tempo, aí resolve comprar aquelas marmitas que prometem ser super saudáveis. Ou almoça todo dia naquele restaurante por quilo famoso da esquina e acha que, só para colocar um monte de alface no prato, ela tá super protegida, blindada.
E o problema é que a gente não vê a cozinha dessas operações, né?
Exatamente. O que rola nos bastidores ali.
A falta de controle sobre os bastidores é um risco oculto gigantesco. Enorme mesmo, porque para baratear o custo numa alimentação coletiva, é quase regra o uso intenso de óleos vegetais refinados de baixíssima qualidade.
Óleo de soja já sobrando, né?
Óleo de soja hiperaquecido, reutilizado, além daquele uso indiscriminado de realçadores de sabor industriais repletos de glutamato. Então o seu prato pode até parecer comida de verdade ali no visual, você olha e vê frango com legumes. Mas o preparo nos bastidores transformou aquilo num veículo altamente inflamatório para o seu corpo.
Muito assustador. Mas olha, tendo clareza sobre tudo isso, a ciência da matriz alimentar, o sistema Nova, a manipulação química e todos esses mitos de marketing, a grande pergunta de US$ 1 milhão que fica é: como quem está nos ouvindo aplica esse conhecimento amanhã de manhã? como transformar essa avalanche toda de ciência que a gente trouxe em prática, sem sentir que precisa fazer uma revolução insustentável na vida.
Porque dietas radicais têm data de validade curtíssima, né? Começa na segunda, acaba na quinta.
Exato, a pessoa desiste logo.
É, e a sustentabilidade é a chave de ouro das orientações mais modernas hoje em dia. O material que a gente avaliou sugere umas estratégias muito, muito pragmáticas. A primeira delas é: audite uma refeição de cada vez.
Não tentar mudar tudo no mesmo dia.
Não. É um erro clássico tentar revolucionar o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar tudo na mesma segunda-feira. Escolha, por exemplo, só o café da manhã. Olhe para os itens da sua mesa e se pergunte: isso aqui pertence ao grupo 1 ou 2 do sistema Nova? Ou é só um amontoado de pó industrial coloridinho? O ajuste começa ali, só ali.
Um passo de cada vez. E quando a pessoa estiver com a mão na prateleira do mercado...
Aí aplica a regra de ouro dos ingredientes. Não se limite a ficar caçando caloria na tabela. Leia a lista de ingredientes. Se a lista tiver mais de 5 itens e contiver nomes impronunciáveis, sabe?
Coisas que ninguém guarda no armário da própria cozinha?
Isso. Se tem espessantes, curantes artificiais YZ, anti-umictantes, faz um favor a si mesmo e coloca o pacote de volta na prateleira.
Muito bom. Tem aquela dica também de redesenhar a rota do carrinho no mercado, né? Que eu adoro.
Essa é fantástica. Se a gente observar o mapa de quase qualquer supermercado do mundo, é um padrão. O perímetro externo, as beiradas, é onde ficam os alimentos frescos. A feira, o açougue, a peixaria, os laticínios mais básicos.
Onde as coisas estragam rápido.
Onde a vida acontece. O centro da loja, aquele mar de corredores, é o grande corredor polonês dos ultraprocessados. Fazer as compras circulando apenas pelas bordas já elimina quase metade dos erros impulsivos que a gente comete.
É só não entrar no labirinto e também apostar muito no poder das pequenas trocas diárias, sabe? Substituir aquele biscoito industrializado por uma maçã com um punhado de castanhas que dá crocância. Trocar o suco de caixinha por uma água com limão espremido. A consistência dessas escolhas tão simples envia uma sinalização hormonal para o corpo que é completamente diferente.
Muda a resposta celular inteira. Se 80% da sua alimentação for baseada em comida real, a mudança na sua fisiologia, na sua disposição mental, já vai ser drástica. E fundamental aqui, não cair naquela falácia boba de associar comer bem a comer pouco, ou achar que tem que passar fome.
Jamais. Fome não é saúde.
A restrição severa é o caminho mais rápido, mais certeiro para a compulsão compensatória depois. O objetivo é nutrir o corpo com abundância, volume e qualidade, não criar um déficit de fome crônica. E vale frisar também, como a gente falou no começo, que o processamento culinário humano, aquele que está com a gente desde que descobriram o fogo, não pode ser demonizado. Refogar, fermentar, assar, cozinhar no vapor, tudo isso não apenas preserva a sua saúde, como muitas vezes aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes para a gente absorver.
Fica até mais fácil de digerir, né? Um simples ovo mexido com tomate feito numa frigideira com azeite na sua casa é um baita triunfo nutricional, não precisa inventar moda.
Exatamente. Comida simples é o ápice.
No entanto, os autores das nossas fontes deixam um alerta clínico ali no material que é muito claro e acho que a gente não pode terminar sem falar dele. Digamos que alguém aplique todas essas estratégias, seja super consistente, priorize a comida de verdade por semanas a fio, afaste todos os ultraprocessados e, mesmo assim, a pessoa continua sofrendo com uma fome inexplicável, uma fadiga esmagadora depois de comer, um inchaço abdominal terrível ou aquele famoso nevoeiro mental.
É o brain fog.
Isso. É nesse exato ponto que a nutrição comportamental e os bons hábitos precisam obrigatoriamente dar as mãos para a medicina diagnóstica, né?
Com certeza absoluta. Essa é a linha limite da mudança de hábitos por conta própria. Sintomas muito severos e que persistem mesmo quando você está fazendo uma dieta excelente podem ser só a ponta do iceberg de condições patológicas que exigem uma investigação médica mais profunda.
O corpo avisando que tem algo a mais.
Sim. Por exemplo, uma resistência à insulina já severa, um hipotireoidismo descompensado, síndromes absortivas graves ou até a síndrome do intestino irritável.
Elas não vão desaparecer sozinhas apenas porque você parou de comer biscoito recheado. Elas requerem diagnóstico médico, exames muito bem direcionados e um tratamento clínico específico com um profissional.
Fica muito nítido da gente que comida de verdade, no fim das contas, não é uma dieta com o nome de um autor famoso ou um daqueles desafios de internet de 21 dias que você faz e depois joga tudo pro alto. É uma linguagem biológica. Quando a gente coloca no nosso prato alimentos que preservam a matriz original deles, a gente está entregando para o nosso organismo um código de programação, sabe? Que ele passou centenas de milhares de anos aprendendo a decifrar com perfeição. É a forma mais direta e bonita de respeito à nossa própria máquina.
Belíssima síntese. É exatamente isso. E esse respeito à biologia dita a nossa saúde de uma forma muito mais profunda do que a gente costuma imaginar.
Muito.
E, aproveitando as provocações das pesquisas que basearam toda a nossa análise de hoje, eu queria deixar uma reflexão final para quem acompanha a gente. Uma reflexão que eu considero até um pouco perturbadora, confesso, mas que é muito necessária.
Manda ver, adoro uma provocação.
Se hoje a ciência, através desses estudos, já nos prova sem sombra de dúvidas que as fórmulas industriais conseguem sequestrar a nossa saciedade e, literalmente, corroer a nossa barreira intestinal, o meu convite é que cada um que está ouvindo passe a observar muito atentamente o próprio corpo logo após a próxima refeição. Tente decifrar os sinais, sabe? A energia que sobe e desce, aquela fome repentina que surge do nada, o nível de disposição.
Ouvir o corpo.
Isso. E pergunte-se intimamente. Como é possível a gente viver numa época onde a gente devora facilmente milhares de calorias em questão de minutos e secretamente continuar sentindo uma fome implacável, se arrastando exaustos e desnutridos por dentro? É de cair o queixo.
É um baita paradoxo que exige a nossa atenção total. É como você disse, a máquina de raio-x lá do supermercado pode até estar desligada. As prateleiras vão com certeza tentar enganar a gente com embalagens lindas e promessas muito coloridas. Mas a nossa biologia, ela nunca mente. O nosso corpo sabe perfeitamente reconhecer a verdade quando entra em contato com ela. O nosso grande desafio agora, munidos de toda essa informação, não é apenas ouvir o que o corpo diz, mas responder à altura das nossas próximas escolhas. Um excelente momento de observação e de boas escolhas a todos e até o nosso próximo mergulho profundo.